viu fúnebre. Quando Ukyo chega em casa, sua mãe o abraça com força, aliviada. Que bom que você chegou! Ela o aperta contra o peito. O que aconteceu, mãe? Todos estão dizendo que houveram mortos na cidade e que os refugiados foram embora às pressas, alguns até passando por cima dos outros. A mulher desfaz o abraço, mas continua segurando os braços do garoto. Sim, parece que o novo rei não queria eles aqui, comenta Ukyo. Ele que mandou matar os refugiados? Não sei, mãe, ele não estava lá, mas eu acho que sim, responde de cabeça baixa. O que importa é que você está bem. Vá para o quarto e logo a comida vai ficar pronta. Ela sorri e continua. Vamos ter sopa de bisão das neves. De novo? É o que temos, filho. A mulher dá um beijo na testa de Ukyo e o solta. Por estar tão aliviada, ela nem nota a troca do casaco e nem o sangue em suas mãos, que a essa altura já está seco. O menino vai direto ao banheiro tirar o sangue com sabão de gordura de bisão, um sabão rosado e forte. Consegue se limpar bem e leva o casaco para o quarto. Em sua mente tenta ligar o assassino aos guardas, mas além de os soldados terem ignorado o executor, nada encaixava. Nenhum símbolo real estava nas roupas do aparente corvo. Da cozinha vem a voz da mãe, ultrapassando a porta fechada e dando um susto no garoto. Filho, há um jovem aqui procurando por você. Ela tem um tom de estranheza na voz, afinal, ele não tem amigos. Ukyo pega o casaco já seco e limpo e vai apressado até a saída. Quando chega lá, encontra um loiro um pouco acima do peso, sorrindo como sempre. Faren? Achei que ia demorar mais pra te ver, comenta Ukyo. Falei que viria assim que pudesse. Podemos conversar lá fora? Claro, mãe, eu vou dar uma volta com meu amigo. Tudo bem, filho, mas não demore. A comida está quase pronta. Ukyo concorda e fecha a porta. Faren olha com mais seriedade para o colega de trauma. A Mary não vai gostar de te ver com o casaco do assassino. Eu sei, mas depois que dei meu casaco pra ela, fiquei com frio e pareceu um desperdício deixar ele lá. E minha adaga? Você achou um desperdício deixá-la nas costas daquele traste? Pergunta Faren, ríspido pra variar. Arranquei das costas dele pra pegar o casaco, o que eu tiro do bolso a faca e estende ao menino. Aqui, me desculpa por isso. Olha, Ukyo, eu não sei se eu posso confiar em você ainda, mas tirando essas esquisitices, você parece ser um garoto bem legal. Pode confiar em mim. Tenha certeza. Se precisar de algo pra Mary, pode me pedir. Ukyo não é acostumado a interagir com pessoas da sua idade, mas sabe que os adultos gostam de afirmações como aquela, vagas e sem verdade. Na verdade, foi por isso que eu vim até aqui. Nós dois temos que fazer um favor pra ela e enterrar os seus pais. O quê? E como faremos isso? Simples. Voltamos para o centro da cidade, pegamos os corpos e os levamos até a floresta congelada. Faren respira fundo. É um bom lugar para se descansar pela eternidade. E por que nós precisamos fazer isso? Em respeito a ela, é claro. Mesmo parecendo forte, assim que ela chegou na minha casa, Mary se trancou no quarto e desabou a chorar. E além do mais, toda alma merece um descanso. Até o assassino? Até ele, mas isso não é nosso dever. Agora, os pais dela são nossa responsabilidade. Não há sentido duas crianças enterrarem os corpos de desconhecidos, mas justamente por ser a ideia de uma criança que se torna compreensível. O que o lê muitas histórias de ficção, o que o dá uma falsa coragem. Jafarin viveu de tudo, não precisa de coragem para o dia a dia, mesmo que não enterre um defunto toda terça. Já que não tem outra opção, o que o cede. Temos que ser rápidos, isso se os guardas já não levaram os corpos para sabe-se lá onde. Mas em 5 minutos o almoço vai ficar pronto, que desculpa que eu vou dar pra minha mãe. Nenhuma, você simplesmente vai e depois inventa alguma coisa. O que olha para casa buscando um olhar de reprovação da sua mãe, mas ela não está lá. Feito, mas só dessa vez. Vai por mim, Ukyo, troca esse casaco. Já que insiste, ele dá de ombros, já volto com outro. Depois de alguns minutos, Ukyo e Faren chegam à praça. O movimento do centro volta gradativamente ao normal. O palco e os corpos dos elfos e outros mortos foram levados. A padaria onde haviam lutado há menos de uma hora está interditada. No centro da praça, a fonte brilha novamente. Ela é maravilhosa. Estacas de gelo giram por dentro da terra, indo e voltando, dançando como se estivessem em estado líquido. Ninguém sabe bem como ela funciona, mas dizem que a fonte existe desde antes de a cidade ser construída, que fora por conta dela que Gor foi fundada naquele local. Perto da fonte, um jovem casal está namorando. Talvez eles tenham alguma informação sobre onde estão os corpos, ou pelo menos quem os levou, propõe Farin. O que eu concordo com a cabeça. O mais velho caminha até os jovens e, de longe, seu companheiro não consegue entender o que ele fala. Mas parece dar certo. O rapaz que fala em entrevista aponta para o leste e faz um gesto de mais ou menos. Por fim, o órfão agradece o auxílio do casal e volta até onde seu amigo está. Parece que os guardas arrastaram os corpos para a zona leste. Eles não sabem bem ao certo, mas acham que os largaram em um beco qualquer de lá. O que o Ifaren seguem para o leste da cidade. É a zona mais pobre da capital. Nesse lado ficam as lojas de armas, armaduras e bugigangas. Por ser um reino pacífico, Gor não recebe muitos visitantes interessados nesse tipo de material. Os dois garotos seguem as ruas até avistar uma marca de sangue na porta e na calçada de uma loja de ervas e outras coisas. A loja se chama Covil Fúnebre. Algumas pessoas dizem que ela vende artigos de magia negra por certo valor. Os corpos devem estar lá, afirma Farin, confirmando o óbvio. Devemos ter cuidado. A fama do Covil não é muito boa na cidade. Se os corpos estão lá dentro, alguma coisa eles escondem. Então deixa que eu vou primeiro. Com seu tamanho, quem quer que seja lá dentro vai notar com facilidade. Você não está raciocinando direito. Não me subestime, insiste baixinho. Farin concorda e o que o segue em direção à loja. Primeiro, testa se a porta está aberta. Em vão. Depois olha em volta para ver se vem ninguém e vai para a porta dos fundos. A loja não é nada demais, praticamente uma casa. No primeiro andar fica o comércio e no segundo a residência do proprietário. A estrutura é de madeira e parece ser antiga. A entrada dos fundos também está trancada, mas pelo buraco da fechadura ele percebe que não há ninguém do outro lado. Atrás da casa, alguns bagaços de fruta enfeitam o chão coberto de neve. E ao lado, cravado na parede, há uma faca de cozinha. O que eu pega a faca e a coloca na fechadura. A mexe até ouvir um estalo e a porta se abre. No cômodo invadido há uma espécie de dispensa. Algumas pedras estranhas, umas ervas e outras coisas exóticas. Segue pela sala, que é separada da loja, por uma segunda porta. A mesma está destrancada. Um som de gritos histéricos inunda seus tímpanos, junto do som de uma lâmina sendo afiada em um esmeril. Quando Ukel olha pela fechadura, vê um velho raquítico, o dono da loja. Em sua mão direita tem uma adaga, mas não parece uma arma comum. Possui a lâmina roxa e um pouco serrilhada, além de ter o cabo enrolado em um pano negro, amarrado por um cordão. No chão da loja, frascos e armas estão jogados, enquanto sobre a mesa de centro estão os dois corpos dos pais de Merlin. Talvez o velho queira alguma parte do corpo dos elfos para magia negra. Apenas com a faca que pegou na parede do lado de fora, Ukel não poderia passar por um confronto direto. Precisa ser inteligente para pegá-lo desprevenido. O garoto é um pouco alto, mas magro e sabe ser silencioso. As visitas à biblioteca o ensinaram a evitar ouvidos treinados. Furtivo terá mais chance de derrotar o idoso. O velho parece pasmo com os corpos sobre a mesa. Ele circula em volta deles, boquiaberto. Faz uma espécie de dança mística. Com certeza é apenas mais um louco em busca de poderes mágicos que deixaram essas terras. Quando o velho dança para o lado contrário ao Jukiel, ele age. Passa sorrateiramente pela porta e se esconde atrás do balcão. Debaixo da estante, encontra mais uma adaga escondida. Não como a que o velho tem, mas sim comum e feita de aço. Quando o louco fica de costas para ele, o ataca. Com a adaga que encontraram debaixo da mesa, acerta as costas magras e frágeis. Um som seco cessa os risos. O velho solta um urro de dor e seu sangue jorra, manchando a roupa do invasor. O que você está fazendo? Grita o vendedor. O velho fica surpreso com a situação. Quem imaginaria que um garoto invadiria sua casa para atacá-lo? O que, por sua vez, pega a faca de cozinha e enfia de baixo pra cima na garganta do velho. A lâmina aparece entre os dentes da bocarra silenciosa. A frieza do garoto vem de sua solidão e confinamento no quarto, onde lê livros e mais livros de histórias mentirosas, contando a vida de grandes vilões e heróis que matam e morrem das formas mais épicas. Mas não é dos livros que vem a facilidade em matar. Em seu parto, nascera sem chorar, um espanto para todos os presentes. O medo do garoto é praticamente nulo, e a ausência de realidade o tornou aquilo que se mostra, capaz de matar duas pessoas sem pestanejar. Ele possui remorso, o que o chora sem sentir e sorri sem achar graça. Ele é o fruto de uma mãe superprotetora e de um pai ausente, desaparecido muito antes do seu nascimento, morto na guerra. O que o larga a adaga e por alguns segundos fica paralisado. A arma de lâmina roxa que está na mão do idoso agora se encontra na frente de seus pés. Ela brilha, como que implorando ser pega. O que eu nunca foi de desperdícios, e guarda a arma estranha consigo. Depois de voltar ao mundo real, o que quebra as partes dobráveis da porta para tirá-lo do caminho de Fallen. O loiro olha para dentro do covil, e ao ver a cena horripilante de sangue e morte, vomita, tendo que desviar de Ukil. Um pequeno jato desmancha a neve do lado de fora da casa. De novo, Ukil? Você não consegue ficar 30 minutos sem matar alguém? Deixa isso pra lá, os corpos estão em cima da mesa, vamos logo. O jovem está tomado pelo momento, mas, confuso, interpreta o sentimento como sendo fraqueza. Só evite me matar. Farem dar um soquinho no ombro de Ukil, sorrindo de nervoso. São apenas crianças ingênuas que duelaram e mataram duas pessoas em um dia. O garoto mais velho leva o corpo do homem e o que o da mulher. Ambos arrastam os cadáveres para fora da cidade, tomando cuidado para não chamar atenção. Lá de fora dos muros há uma carroça praticamente esperando por eles.
O carroceiro está distraído com uma moça, percebe Fallen. Vamos aproveitar e esconder os corpos debaixo daqueles panos.
A carroça é puxada por um cavalo velho. Seu pelo maltratado e coberto parcialmente de neve o delata. Os dois se aproximam e começam a colocar os cadáveres dentro da carroça. Com o movimento, o motorista do veículo olha duplo, curioso e com a mão em uma arma escondida.
O que estão fazendo?
O que é o primeiro a levantar o rosto, claramente pego no pulo.
Queremos ir até os campos, diz ele.
O carroceiro observa bem os meninos.
Por que você está sujo de sangue?
Os dois se olham e Fallen se prepara para falar, mas é cortado por Ukil. Estava ajudando meu pai, ele é açougueiro na cidade.
Açougueiro? Qual o nome dele?
Robert. Uma mentira deslavada.
Não conheço nenhum açougueiro Robert, ainda mais dentro da cidade.
Mudamos há pouco pra cá, morávamos em uma vila próxima a Logan. O carroceiro analisa a resposta e olha os dois de cima a baixo mais uma vez.
Isso explica o sangue. Não pretendo incomodar vocês com mais questões. Podem subir.
Fallen e Ukil montam na carroça, contentes por conseguir convencer o carroceiro. Tarefa não tão difícil, já que ele é um morador de Gor. Os gornianos não gostam de perguntas. Na verdade, fazem apenas o que precisam para não se incomodar.
Este audiobook foi editado por Christian Durden Podcast.